A gente tem acompanhado nesses últimos dias o drama de cidades atingidas pelas fortes chuvas aqui no estado. E agora o deputado estadual Robinson Almeida, do PT, responsabilizou a CHESF, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, pela inundação em cidades baianas como Jequié, depois da abertura das comportas da barragem de pedra da bacia do Rio de Contas, em decorrência das chuvas que atingiram e ainda atingem a região do Médio Sudoeste. Robinson disse que a empresa, abre aspas, cometeu um crime contra a vida e a economia popular, fecha aspas, no caso aí citando cidades de Jequié e Piaú, cidades atingidas e que precisa ser responsabilizada por isso, a CHESF. O deputado estadual Robinson Almeida é nosso convidado, é com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo, bom dia, deputado.
Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Bom dia a todos que nos acompanham aí pela grande audiência do Isso é Bahia, da Tarde FM.
A CHESF já se manifestou nesse caso? O deputado já assumiu responsabilidade pela inundação de cidades do Médio Sudoeste aqui do estado?
Olha, Jefferson, eu tenho até uma relação sentimental com essa barragem. Eu nasci, literalmente, nas margens dessa barragem. Meu pai era operário, eletricista da Odebrecht e ajudou a construir essa barragem. Morávamos num acampamento e eu nasci de parto normal nesse acampamento na beira da barragem. E isso foi em 1965. E de lá para cá não se tem notícias do que aconteceu no final do ano passado no Médio Rio de Contas, na jusante da barragem. Então, nós entendemos que houve uma mudança grande no ano passado na gestão da CHESF. Essa era a empresa pública de excelência, parte do conjunto Eletrobras, que foi privatizado pelas medidas neoliberais do governo que acabou em 31 de dezembro no Brasil. E logo nesse primeiro ano de empresa privatizada, nós assistimos a uma tragédia sem precedentes. Então, um conjunto de dúvidas ficam no ar. Não teve uma tromba d'água fenomenal que encheu a barragem em horas e, por isso, tenha causado alongamento. É, como todos os anos acontece, um aumento gradual, fruto das chuvas diárias no período, que vão sendo represadas. A boa norma diz que 60% de volume acumulado da capacidade da barragem você pode utilizá-la para os fins múltiplos, abastecimento humano, abastecimento animal, controle de vazão do rio e a geração de energia elétrica. Então, o que é que explica que o volume de água chegou a mais de 90%? Por que não ocorreu um planejamento de descarga da barragem? Assim que ela fosse pegando carga, você iria aumentando gradativamente até equalizar para que não houvesse uma descarga muito grande. Para você ter uma ideia, foram 2 milhões e 400 mil litros de água por segundo que a CHESF teve que fazer para a barragem não transbordar. E foi esse volume de água, de forma abrupta, que inundou Jequié e as cidades abaixo. A CHESF deu uma nota pública só dizendo que tinha que aumentar a operação, saindo dos 100 mil litros regulares por segundo para 2 milhões e 400, mas não explicou o roteiro. Eu fiz um requerimento à CHESF perguntando essas questões, né? Qual foi a vazão diária da CHESF nesse período, de 1º de dezembro até 31 de dezembro? Qual foi a vazão de descarga da CHESF? Como é que ocorreu a decisão de fazer essa descarga volumosa, abrupta? E até agora eu não recebi nenhuma resposta da CHESF e estou denunciando essa operação que eu classifico como criminosa, porque muitas vidas poderiam ser perdidas e o prejuízo na economia de Jequié, de Piaú, é um prejuízo muito grande no final do ano e a empresa precisa ser responsabilizada essa operação que eu classifico como criminosa.
Pois é, o senhor já disse, inclusive, que esse episódio não deve ser entendido como uma desorganização, uma barbeiragem, digamos assim, da gestão da pedra do... nome da barragem?
Barragem de Pedra.
É, Barragem de Pedra, exato. E por isso a CHESF deve ser responsabilizada. Agora, em que pé está? A justiça já foi acionada? É, foi oferecida uma representação crime contra a CHESF?
Olha, as medidas que eu acompanho e eu pessoalmente já tomei. Fiz esse requerimento de informação via Assembleia Legislativa, que é para se ter de forma oficial qual é a posição da empresa. O governo do Estado acionou a Procuradoria Geral do Estado para fazer uma ação judicial. Está coletando informações técnicas junto aos órgãos de hídricos da Bahia, que trabalham com políticas hídricas, é o caso da Embasa, é o caso do INEMA, para poder substanciar essa ação. E nós vamos propor na Assembleia Legislativa, tão logo retorne do recesso em 1º de fevereiro, caso essas questões não estejam esclarecidas pela CHESF, uma CPI para ter um instrumento jurídico adequado para levantar essas informações e responsabilizar a empresa. Essas são as medidas em curso e as medidas planejadas para serem adotadas para que esse episódio não ocorra mais esse ano e a empresa privatizada, infelizmente, tenha responsabilidade pela gestão de um grande patrimônio. Como eu falei, a água ali represada é um patrimônio do povo baiano. Ela serve a usos múltiplos. E o primeiro uso é a segurança hídrica da população. Então, não pode, ao que parece, é que se acumulou água para se ter uma garantia, para se ter ali um estoque para geração de energia elétrica, que não pode estar à frente, não pode estar em primeiro lugar, comparando a vida humana, a sobrevivência das pessoas e a segurança do município que fica logo após a barragem. E nós vimos o que aconteceu, as pessoas andando de jet ski nas ruas de Jequié.
Bom dia, deputado Robson. Ernesto. Deputado, bom dia, Ernesto. A gente sabe, ou pelo menos a gente pode... tem dificuldade de supor que tenha sido uma atitude deliberada para prejudicar a população de Jequié, mas essa hipótese que o senhor coloca de priorizar a geração de energia, esse é um dilema que a gente vê onde há grandes reservatórios que servem também para a geração de energia elétrica. Tem sempre esse conflito, em outros lugares tem conflito entre abastecimento humano e irrigação, por exemplo. Já tivemos conflitos por água aqui na Bahia, sérios no Oeste, inclusive, né? Agora, o senhor fala na criação de uma CPI. E eu queria lhe questionar sobre a efetividade de uma CPI, já que se questiona muito a efetividade das CPIs no Congresso Nacional. Aqui na nossa Assembleia Legislativa, a gente não vê esse instrumento sendo utilizado com muita frequência. Mas ano passado chegou-se a falar numa CPI da Coelba, que é uma concessionária que também tem muitos questionamentos e reclamações. O senhor acredita na efetividade dessa CPI da CHESF para garantir que esse tipo de situação não aconteça novamente e que o responsável por essa decisão de acumular água, né, seja, de fato, responsabilizado por essa decisão e punido se houver dolo comprovado?
Olha, Ernesto, eu estive agora na posse do presidente Lula, cheguei ontem, tarde da noite, de Brasília. E eu assisti o presidente baixar um decreto para revisão de 8 processos de privatização no Brasil. Creio, se a Eletrobras não tivesse sido privatizada no ano passado, ela teria sido a 9ª da lista, junto com a CES. Então, eu acredito que há uma relação direta entre privatização e má gestão, porque a empresa privada visa o lucro e muitas vezes os seus dirigentes, né, colocam esse item do lucro operacional, das suas metas, dos objetivos administrativos colocados pela empresa, em um patamar superior aos interesses coletivos do que é uma operação de águas de um rio de uso múltiplo, que é o Rio de Contas. Então, eu acredito que, como é um processo novo, a privatização da Chess, ele merece ser investigado e a população tem que ter as informações do que realmente ocorreu. Não pode ficar pura e simples. Alagou, é isso mesmo. E ano que vem a gente não sabe se vai alagar ou não. Até para ter medidas de controle mais efetivo da agência reguladora, porque há uma agência nacional, a ANEEL, que regula o setor e tem que cobrar, né, desse ente privado as suas obrigações e responsabilidades com o uso das águas. Então, eu acredito que esse é um instrumento disponível. Questiona-se se terá ou não eficiência, eficácia a CPI, mas é um instrumento disponível. Só nós, vivendo, é que poderemos ter essa resposta. Eu continuo acreditando em todos os instrumentos que estiverem ao nosso alcance para punir, eventualmente, quem foi responsável por isso, por dolo, com essa situação, e para evitar acidentes futuros, porque não há uma reversão da privatização em curso. Então, a Chesf privada continuará operando a barragem do Rio de Contas.
E essa foi só o primeiro verão sob essa gestão privada, né, deputado? Porque, veja, o volume de chuva é previsível. Não teve nada surpreendente, o senhor falou aqui no começo. Não aconteceu uma chuva, um temporal que não fosse previsto. O volume é previsível, a vazão é administrável. Quer dizer, o que é que pode justificar? Essa empresa tem que vir a público dar satisfações. Porque o que, é que a gente pode esperar do próximo verão? Ou ainda desse verão, se a gente tiver um novo período de concentração de chuva? Vai ser sempre assim? Uma cidade do tamanho de Jequié, uma cidade importante como Ipiaú, ficar refém? É um assunto realmente grave, né?
Com certeza. É por isso que eu fiz o requerimento. Quero que a Chess venha público justificar. Se fosse uma empresa que praticasse as boas normas de responsabilização social e de transparência com a sociedade, deveria ter convocado vocês da imprensa uma entrevista coletiva para que essas dúvidas já tivessem sido esclarecidas.
Ou até informar a população antes da abertura de comporta, para que a população se preparasse minimamente, né?
Principalmente isso. Você vê que não houve nenhum planejamento. A população acordou com a água subindo em suas casas, os comércios perderam as suas mercadorias. Nós tivemos que aprovar, no último dia 29 de dezembro, na Assembleia, um projeto de lei de origem do Executivo para minorar essas perdas, abrindo crédito para o comerciante, baixando taxas de serviços públicos, para poder a economia de Jequié revigorar.
Quem vai pagar essa conta no final, deputado? Não pode ser, não podemos ser nós, não pode ser o governo, não pode ser o erário público, né? A Chesf pode ser responsabilizada por isso também, pagar essa conta pelo prejuízo que causou?
É nisso que nós queremos chegar. Os instrumentos de informação que nós estamos pedindo, inclusive a ação do Estado, é uma ação que busca reparação econômica dos prejuízos causados. Ao que foi informado pelo governador Jerônimo Rodrigues, a PGE está orientada a fazer essa ação para buscar o ressarcimento dos prejuízos causados pela empresa. E nós vamos, do ponto de vista legislativo, também usar os instrumentos que estiverem ao nosso alcance para poder fazer a reparação e também, especialmente, evitar que novos acidentes desses ocorram no decorrer da operação da empresa privada.
Deputado Robson Almeida, para a gente encerrar, e pegando carona na pergunta do Ernesto, porque os números que a gente tem aqui são... na região de Jequié, são mais de 150 pessoas desabrigadas, mais de 30 mil pessoas atingidas pela enchente, mais de 2 mil imóveis danificados, isso só em Jequié, prejuízos que são calculados em mais de 100 milhões de reais, independentemente de uma possível responsabilização da Chesf por esse drama todo vivido aí pelos moradores. O que mais a Assembleia Legislativa pode oferecer para minimizar o drama, minimizar os prejuízos causados pelas enchentes naquela região?
Olha, Jefferson, os prejuízos, infelizmente, estão sob os ombros da Prefeitura Municipal, do Governo do Estado e dos comerciantes e moradores locais. Quem teve seus eletrodomésticos, móveis perdidos, quem teve a sua casa danificada, quem teve as suas mercadorias no comércio perdidas, e isso soma uma multa volumosa aí, estimada em 100 milhões de reais, e a Assembleia Legislativa aprovou uma lei que abre um crédito de 150 mil reais com taxa zero para os comerciantes com prazo de carência poderem ter um capital de giro e recompor sua atividade econômica. Assim também o auxílio emergencial promovido pela Defesa Civil em relação ao abrigo dessas pessoas, alimentação, vestuário, todas as medidas sanitárias para evitar consequências maiores. E tem também a situação que a prefeitura local tem investido no sentido da recuperação da infraestrutura do município. Então, há uma convergência dos entes públicos, governo do estado, prefeitura, Assembleia Legislativa, para aprovar a legislação, é o que lhe cabe, para fazer a investigação, é o que eu estou lutando, e que a gente responsabilize, que assistesse, arque com esse prejuízo e que a gente não volte a ter operações criminosas como essa que nós, infelizmente, assistimos no final do ano passado da barragem do Rio de Contas.
Deputado estadual Robinson Almeida, que é do PT, muito obrigado pela sua disponibilidade, sucesso aí para essa empreitada e seja sempre bem-vindo aqui conosco. Até uma próxima, bom dia então.
Eu que agradeço o espaço e desejo a todos aí um feliz 2023. Muito obrigado e um bom dia.
Igualmente, muito obrigado. Agora são 7h48 na Tarde FM.